UOL Flamengo.
Patrocínio Brahma. Bramosidade, cremosidade que só a Brahma tem. E lubrificantes Móbil. Se tem movimento, tem Móbil.
Olá, boa noite, bem-vindos à live do Flamengo no UOL. Após esse jogo de solteiros e casados, ou de pelada de final de ano, como deveríamos chamar esse joguinho absolutamente medonho que Flamengo e Sport fizeram na Arena Pernambuco? Primeiro tempo até que deu uma enganada, parecia que ia ser um jogo animado, mas o segundo, meu Deus do céu, que preguiça! A sensação que eu estava é que ninguém queria estar mais ali, né? O Sport já está rebaixado, o Flamengo já é vice, não tem chance de perder o segundo lugar, nem de chegar no primeiro. Olha, um jogo realmente que ficou duro de assistir no final das contas, né? Eu acho que o Flamengo, inclusive no último jogo, o melhor que ele faz é liberar todos os titulares e botar os juniores para jogar. Pelo menos vão ter mais vontade. Hoje eu vi jogador do Flamengo de cara feia o tempo todo dentro de campo, como se dissesse, o que é que eu estou fazendo aqui? Olha, decididamente, eu não gostei. Você gostou, André Rocha?
Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Durante o jogo, fui lembrando que durante aquele período ali no Campeonato Carioca que o Maurício Souza comandou o time, enquanto o Rogério Ceni treinava os titulares, o Rogério Ceni falou que o próprio Maurício falou também que os dois tinham uma certa... se identificava um pouco em termos de visão de futebol, da maneira de armar os times, e o que a gente viu foi exatamente isso. O Flamengo hoje lembrou muito os piores momentos do time do Rogério Ceni, inclusive até na escalação. Era assim que o Rogério Ceni, quando não tinha o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Gabigol, naquele período ali de Copa América, de data FIFA, ele armava o time quase sempre desse jeito assim, com Pedro, Bruno Henrique no ataque, o Vitinho de um lado fazendo ali um pouco meio parecido com a função do Everton Ribeiro, vindo um pouquinho mais por dentro, o Mateuzinho passando, ou lateral qualquer, aliás, era o Mateuzinho mesmo, porque o Isla também estava a serviço da seleção, e o Michael aberto pela esquerda. Então, lembrou muito e a própria sequência do jogo, pressão, marcando no campo de ataque, buscando, perdendo muitos gols, né? Michael perdeu dois gols que não se perde, acabou fazendo também, mas perdeu dois gols que não se perde. E no segundo tempo, o time vai caindo fisicamente, porque não suporta, né? Aquela coisa de ser teimoso, de não se adaptar ao contexto do jogo, então quer continuar forçando, quer continuar marcando lá na frente, quer continuar dominando o jogo sem dar um espaçozinho para o adversário vir para poder contra-atacar, e vai cansando, vai cedendo espaços, aí as substituições não acrescentam muita coisa, a escalação já é complicada, né? Com o Renê, com o Diego, aquela coisa de ficar privilegiando o jogador mais experiente em detrimento dos mais jovens, mesmo o Maurício de Souza tendo trabalhado com esses jovens no Flamengo, né? Então, assim, foi uma atuação daquelas. E em relação à dispersão, esse time aí sempre teve momentos de dispersão, de desconcentração, de um certo desleixo, displicência. Num jogo desse, sem mais nada para disputar, era mais do que esperado. Então, essa atuação não foi nada além do que o Flamengo foi em vários momentos na temporada, principalmente nos piores momentos do Flamengo do Rogério Ceni.
Eu acho que ele hoje juntou os piores momentos do Flamengo do Rogério Ceni com os piores momentos também do Renato Gaúcho, porque o meio-campo também não marcava ninguém, era uma avenida, né? O Sport, quando ia para o ataque, passava como se estivesse numa freeway, né? Muito ruim, de uma maneira geral, muito ruim. E quando você olha a escalação do time, bom, eu primeiro acho um absurdo ele ter escalado o Thiago e o René, absurdo, o que mostra claramente como é que ele é mais um entregue à geração 85, né? A panela que domina hoje em dia o grupo de jogadores do Flamengo, os técnicos, o departamento médico, domina tudo. Os donos do Flamengo hoje em dia são os integrantes da geração de 85, mais o Everton Ribeiro ali e tá. Então, é ridículo, ridículo. Hoje era para ter começado com o João Gomes e com o Ramon. Diego não... Gente, o Diego não pode mais jogar. O Diego acabou, gente. O Diego acabou. Vamos falar com todas as letras. O Diego acabou. Já devia começar
muito
a se preparar para...
homem.
Pois é, e ainda puxou ele para volante. Ainda puxou. Porque ele deve ter pedido. Porque o Diego prefere jogar de volante hoje em dia. Porque ele vem, primeiro, quase todas as bolas passam por ele, obrigatoriamente, e ele vem de frente, né? Só que ele atrasa todas as jogadas, ele não marca como volante. Acabou, gente, acabou. O Diego devia ter sido, agora no final do ano, acabava, olha, muito obrigado, valeu, você foi importante em vários momentos, foi mesmo, foi um grandíssimo jogador, não no Flamengo, mas em outros clubes, e chega. Mas não, aí o Marcos Braz achou por bem renovar o contrato do Diego, do Felipe Luiz e do Diego Alves, que é outro. Gente, o Hugo hoje em dia é muito mais goleiro que o Diego Alves. O Hugo é muito mais goleiro. O Hugo é um goleiro que faz defesas impossíveis, como a que ele fez no primeiro tempo, numa bola que o Thiago Maia deu uma bobeada gigantesca. O Thiago Maia, que vinha bem no último jogo, mas nesse jogo de hoje, achei também bem abaixo. Perdeu uma bola bizarra na pequena área, e o Hugo fez uma defesa daquelas de goleiro de Copa do Mundo, entendeu? O Hugo, debaixo dos paus, é um goleiraço, coisa que o Diego Alves já não é mais. E aí é só uma questão de você ajeitar. Ainda que eu acho que é o seguinte: o Flamengo tem que contratar um goleiro daqueles para chegar e tomar conta. Mas o segundo goleiro, para mim, tem que passar a ser o Hugo. O Diego Alves, hoje em dia, ele só vai atrapalhar. Vai atrapalhar o desenvolvimento do Hugo, vai atrapalhar o time quando jogar, enfim. A geração 85, né? Que o Marcos Braz
só
fez
por favor. Só que quando ele ficar de fora, né, Renato? Só que quando ele ficar de fora, ele vai atrapalhar fora de campo. Tumultuando o vestiário, a gente já viu
como
ele
foi, né? Sim.
Quando Dorival afastou ele, a gente viu como é que ele reagiu, né? Então, quer dizer, foi uma situação em que essa renovação de contrato foi complicada para todo mundo, né? E a única coisa que eu dou um benefício da dúvida, tanto em relação ao Diego Alves quanto em relação ao Felipe Luiz, é quanto à preparação do Flamengo e do departamento médico. Se houver uma reformulação, talvez eles possam ter um rendimento. O Diego eu não acredito mais, até pela função, posição. Agora, o Diego Alves e o Felipe Luiz, eu dou um desconto por esse pacotão de problemas, esse pacotão de incompetência que foi o departamento médico, preparação física do Flamengo. Mas é o benefício da dúvida. De qualquer forma, eu acho que eles realmente ficaram devendo demais nessa temporada de 2021.
O Marcelo Ferrão está dizendo aqui: time pessimamente treinado, não podemos errar no próximo treinador. Ah, não pode mesmo, Marcelo, só que o histórico é preocupante, porque o único acerto foi o Jorge Jesus, os outros todos foram erros, né? Em relação à geração de 85, só para complementar o que você estava falando, eu sinceramente, o único que eu renovaria seria o Felipe Luiz, porque se conseguir superar aqueles problemas da panturrilha, ainda é um lateral diferenciado, e principalmente eu o manteria no clube, porque no futuro ele pode vir a ser, sim, um futuro treinador. Então eu já o colocaria, já, sei lá, na metade do ano que vem, na comissão técnica, tá? Agora, não foi o que aconteceu. E aí é aquela velha história. Sabe o que o Diego Alves vai atrapalhar, o André? É porque ele não vai deixar, ele vai fazer tudo para que não contratem um goleiro para ser titular. Ele vai fazer tudo para impedir, como ele já fez já, lá quando o Dorival tentou botar o César e tudo. Então, você contratar um goleiro bom agora, você, além de tudo, vai criar um problema dentro do elenco, porque o Diego Alves não vai se conformar. Enfim, fizeram uma lambança generalizada. Em relação a futuro treinador, não sei se você viu hoje o Benfica e o Sporting, o André. Eu vi, foi um jogo curioso. Eu vi o jogo inteiro até, estava muito curioso para ver. E o Benfica, olha, me lembrou os piores momentos do Flamengo recente, né? Dominou, tomou 1-0 logo de cara, depois dominou, criou, bola na trave, bola aqui, pô, contra-ataque, segundo gol. Ah, continua, ataca a bola na trave, contra-ataque, terceiro gol. E depois fez um golzinho já no final, um gol de honra. Mas o que é mais importante para mim foi a cena que você deve ter visto nos melhores momentos, que foi o Estádio da Luz praticamente inteiro girando lenços brancos na mão. Lenço branco é engraçado porque Espanha e Portugal são vizinhos, mas tem diferenças, né? Quer dizer, na Espanha, você girar lenço branco na arquibancada é motivo de aplauso, vem da torada. Quando o toureiro faz uma grandíssima apresentação, giram lenços brancos porque acham que devem dar a eles as orelhas, e às vezes as orelhas e o rabo do touro, como vamos assim dizer, prêmio pela magnífica atuação, né? Se é, pode ser considerada magnífica atuação matar um coitado de um touro na arena, mas isso aí é o departamento. Mas nos estádios também, quando vira, quando a Espanha, o espanhol gira o lenço branco, ele está elogiando alguém. Em Portugal não, Portugal é o contrário. Portugal, quando você gira o lenço branco, você está dizendo, ó, vaza, meu amigo, vaza, porque ninguém mais quer te quer aqui. É, exatamente, é o lenço branco do adeus. E eu vi hoje o Estádio da Luz praticamente inteiro girar lenço branco para o Jorge Jesus. Será, André, será que ainda tem alguma chance dele voltar?
Olha, eu estava pensando sobre isso hoje. Eu acho que o Flamengo tem que entender o contexto em que ele está inserido. Vamos lá. O Flamengo não consegue fechar com o Jorge Jesus agora, por opção dele, porque vai se classificar para a Liga dos Campeões, porque ainda pode, né? Basta vencer o seu jogo e o Barcelona dificilmente vai conseguir vencer o Bayern de Munique na Alemanha. Então, digamos que ele fique. Eu acho que o Flamengo tinha que tentar uma conversa séria com o Jorge Jesus. Ao final da temporada europeia, você vem para o Flamengo? A gente pode firmar um acordo aqui, não oficial, mas de palavra, de que você não vai renovar o contrato e que vai vir para o Flamengo? Se o Jorge Jesus firmar o acordo, eu acho que o Flamengo não tem que ir buscar outro treinador e tem que entender o contexto do Jorge Jesus no Flamengo. O Flamengo vai lá, o Jorge Jesus não sai agora no começo do ano, então o Flamengo vai ter que procurar um novo treinador. Aí vai lá e atrás de um profissional. Esse profissional vai ter paz até maio, independentemente do que acontecer. Ele vai ter paz até maio. A partir do momento que Jorge Jesus não renovar o contrato com o Benfica, o Flamengo pode ter sido campeão carioca, pode ter começado bem a temporada e tal, vai ter pressão pelo Jorge Jesus. Vai ter pressão, vai começar a criar um clima difícil. E esse treinador pode ter problema. Isso se ele estiver muito bem, porque se tiver qualquer oscilação no próprio Carioca, já vai ter pressão em cima dele. E quando o Jorge Jesus se liberar do Benfica, a pressão vai ser muito grande para a troca. Então eu acho que o Flamengo tem que mirar o Jorge Jesus, conversar com ele, ver a situação, se ele se dispõe a vir no final do contrato, se ele não for agora, né? Porque se ele não se classificar, eu acho que ele pode rodar já em janeiro. Mas isso, se ele ficar, tem que se acertar, tem que conversar com ele e tentar definir esse cenário. Definir mesmo para esse início e para o meio do ano. Se ele falar, eu venho, o Flamengo tem que procurar um treinador tampão, não o Maurício de Souza, mas um outro profissional que aceite fazer esse trabalho durante o Carioca, comandar o Flamengo durante o Carioca, assinar um contrato de pouco tempo, para depois o Jorge Jesus chegar no meio do ano. Ah, mas vai perder a pré-temporada, não importa. Nem que tenha que fazer uma pré-temporada entre o Carioca, ali por maio, início de junho, não importa. O Flamengo tem que entender uma coisa. O Jorge Jesus pegou um tamanho muito grande. Existe um sebastianismo em torno do Jorge Jesus no Flamengo. Ah, o Jorge Jesus, só ele vai nos salvar, só ele. Isso é uma pressão muito grande. Todos os treinadores do Flamengo sofreram com isso. Domi, Ceni, Renato. É, torcida gritando Mister, Mister. Então, eu acho que o Flamengo tem que entender que ele precisa resolver a questão Jorge Jesus. Ele não pode passar pela situação do Jorge Jesus se liberar em maio do Benfica e o Flamengo ter um treinador. Primeiro, vai ter que assinar contrato com um treinador da Europa. Vai ter que pagar uma boa grana para ele. A multa provavelmente vai ser alta. E esse cara, a partir de maio e junho, não vai ter paz. Então, eu acho que o Flamengo tem que colocar o Jorge Jesus primeiro, conversar com ele e definir um cenário. A partir desse cenário, resolver o que vai fazer no final, agora, durante esse mês de dezembro, depois da eleição, para poder definir o seu treinador.
Eu discordo um pouco de você em relação a que o treinador, mesmo que vá bem, não vai ter paz. Eu acho que aí não, depende. O próprio Ceni e o próprio Renato, se estivessem indo bem, não havia tanta pressão. Claro que vai haver sempre a comparação com o time inesquecível de 2019. Aliás, essa comparação cairá até sobre os ombros do próprio Jorge Jesus. Né? Quando o Jorge Jesus voltar, se voltar, ninguém vai querer que o Flamengo jogue menos do que jogou em 2019. Pode ter certeza disso. Claro, mas sendo o próprio Jorge Jesus, ainda que haja pressão, pelo menos é um conformismo. Trouxemos o Jorge Jesus. Se ele não está conseguindo fazer jogar, então é porque ninguém está conseguindo. Ninguém conseguiria. Mas eu acho, por exemplo, se o Flamengo contratar o Galhardo ou o Carlos Carvalhal e eles vierem e estiverem bem, aí não sei se haveria tanta pressão ou não. Agora, claro, se for o treinador e não estiver bem, aí vai haver pressão. Mas aí é uma questão, eu acho, André, de sentar com o Jorge Jesus agora e realmente tentar definir. Porque existem mil histórias, né? Agora já surgiu uma história de que o Jorge Jesus aceitaria voltar em dezembro, caso o Benfica seja eliminado, mas com uma promessa do Flamengo de liberá-lo para a seleção brasileira depois da Copa do Catar. Aí já começa a ficar uma situação meio bizarra, né? Aí já começa a ficar uma situação meio bizarra. Você não pode trazer o Jorge Jesus de volta com a promessa de que você vai liberar ele para substituir o Tite. Isso, decididamente, eu acho que não faz o menor sentido. Só que essas histórias todas, elas estão correndo, né? Quer dizer, uma hora aparece uma história aqui, outra hora aparece uma história lá. O Jorge Jesus mesmo ainda não deu uma entrevista clara sobre o assunto, né? Até porque não interessa para ele dar uma entrevista clara sobre o assunto enquanto ele não resolver a história dele lá no Benfica, né? Mas eu acho que sim, eu acho que o Flamengo tem pessoas, inclusive, que tem. O próprio Marcos Braz já tem uma intimidade com o Jorge Jesus para conversar direto, né? Eu não aguento essa história, agora tudo tem que ser através daquele do cara que é o advogado dele, que foi o cara que trouxe o Bruno Viana, que é o agente do Carvalhal também, teve no Brasil aqui na semana passada, entendeu? Tudo vai passar por esse cara também? Pelo amor de Deus, Marcos, o Jorge Jesus foi técnico do Flamengo, passa a mão no telefone e fala com ele, entendeu? É o mínimo que eu espero. Agora, eu acho que se for para dezembro, vale a pena. Se não for, sinceramente, eu acho que aí o Flamengo deveria partir ou para o Galhardo, ou para o Carvalhal, ou para um outro nome aí que pudesse surgir de um europeu realmente bom. Não sei o que o Flamengo vai resolver.
Se for o Galhardo, o Renato, aí tudo bem, mas o Galhardo está meio complicado, né? Porque tem eleição no River, ele pode ficar no River, ele pode tirar um ano sabático. Aí agora o Mauro César Pereira trouxe a informação de que veio um recado, entre aspas, uma informação de Paris dizendo que ele está na mira do PSG, caso o Pochettino acabe sendo demitido. Então, assim, o cenário para o Galhardo é complicado. Mas, por exemplo, o Carvalhal é um treinador que não tem um currículo assim tão extenso, tão vasto, entendeu? O que eu estou falando é que a gente tem que tentar vislumbrar um cenário lá em maio, em junho, do Jorge Jesus desempregado, livre no mercado. E o Flamengo aqui jogando e o Flamengo aqui vivendo. Se o Jorge Jesus está lá no Benfica e tem essas crises, desde que ele chegou e foi eliminado para o PAOK do Abel Ferreira, ele vive lá meio às turras, aí melhora, piora a situação dele e tal. Mas ele tá lá no Benfica, está trabalhando, e aqui fica essa loucura de Jorge Jesus, mister, volta mister. Agora imagina o cenário dele livre no mercado. A pressão que não vai ser um Galhardo, tem estofo para segurar uma pressão dessa. Um Carvalhal não tem. É um treinador catedrático, acadêmico. A gente não sabe se ele vai se dar tão bem aqui. O Carioca não é parâmetro. Pode rolar aquela pressão assim, ganhou o Carioca, mas no Brasileiro não pode ser esse treinador. O Jorge Jesus tá livre no mercado. Tem que ser ele, entendeu? É aquela coisa é a situação que a gente tem visto e vislumbrando uma situação dele livre no mercado. O inferno que vai ser isso dentro do Flamengo, de pressão para o Jorge Jesus voltar. Então, eu acho que o Flamengo tem que se antecipar agora, no final do ano, e conversar com ele, definir. Olha só, vamos analisar os cenários aqui. Dezembro, você voltaria em que cenário? Esse. E em maio, no meio do ano, sua esposa, sua família, você poderia voltar para o Flamengo? Qual é a situação? Eu posso, vou ficar livre no mercado e priorizo o Flamengo. Então tá bom. Aí eu acho que o Flamengo tem que traçar um cenário vislumbrando isso. É porque é o Jorge Jesus. O Flamengo não pode esperar nenhum treinador até maio, junho. Mas o Jorge Jesus tem que esperar por conta desse contexto aí, desse messianismo que se criou em torno do Jorge Jesus.
Tem um superchat aqui, André, do Jorge Lasperg. Já até apareceu aí na tela, mas depois tiraram. Dizendo assim, salve Renato, falam do Jorge Jesus como o melhor treinador da história do Flamengo. Para mim, ainda é Cláudio Coutinho. O que você acha? Eu acho que o Jorge Jesus é o maior treinador da história do Flamengo. pelo futebol encantador que jogou, pelas conquistas que teve num ano só. O Coutinho, ele foi campeão brasileiro, aliás, foi o primeiro treinador do Flamengo campeão brasileiro, né, em 1980, e foi tricampeão estadual só. Desentendeu com o Antônio Augusto Dutra de Abrantes, que era o presidente, por conta de uma lista de dispensa que ele preparou e que o Antônio Augusto não aceitou, e ele foi embora, foi treinar o Los Angeles Aztecs. Então, o Coutinho foi um treinador importantíssimo, não tem a menor dúvida. É ele quem lança os fundamentos do time, que depois, na mão do Carpegiani, se tornaria campeão da Libertadores, campeão mundial e tudo. Mas eu acho que o trabalho do Jorge Jesus é maior do que o trabalho do Coutinho. O que você acha, André?
Olha, sempre que me perguntam isso, assim, é uma questão minha pessoal. Para mim, o maior treinador da história do Flamengo se chama Carlinhos Violino. Por tudo que ele representa, pela simbiose com a história do Flamengo. E teve também título estadual, nacional, internacional. Só vestiu a camisa do Flamengo. Basicamente, só treinou o Flamengo na vida. E aquela história lá em 99, ganha a Mercosul, manda ele embora, traz o Carpegiani com a ISL, aí é um fracasso, depois bate lá na porta dele e ele volta para ser bicampeão estadual. Ele tem uma história muito particular no Flamengo, para mim, ele é o maior treinador da história do Flamengo pelo seu simbolismo, né? Aí é uma questão de parâmetro, né? Quais são os parâmetros para você avaliar. Agora, lógico, o Jorge Jesus está num top 3 garantido, né?
O Carlinhos eu acompanhei bastante, né? Como repórter que cobria o Flamengo naquela época, tá? O Carlinhos era um grande treinador, mas o Carlinhos não conseguia se impor no vestiário, né? Por isso mesmo ele entrou e saiu tantas vezes. O Carlinhos era aquela história, o técnico vai mal, vai lá na Boca Maldita ou no La Mama, que era uma churrascaria do outro lado da praça lá do Flamengo, e traz o Carlinhos. Se não pegasse ele na Boca Maldita já jogando cartas, encontrava ele comendo uma pizza, tomando chopinho no La Mama. Ele jogava carta, adorava jogar carta lá. Mas o Carlinhos tinha um problema sério. Por isso é que eu não coloco entre os maiores, embora reconheça, ele ganhou 2 títulos brasileiros, né? Não precisa mais nada, ganhou 87 e ganhou 92. Então, mas ele era um cara que, com aquela vozinha fina dele, aquele jeitinho bem humilde, tá? Que, sei lá, 6 meses, 1 ano depois, passava a grande conquista, os jogadores tomavam conta dele. E ele aí que acabava tendo que ser mandado. Tanto que ele nunca conseguiu ter uma sequência no Flamengo. Mas, inegavelmente, ele tem títulos importantíssimos e ele sabia muito de bola, muito. Foi um cracaço no meio-campo, né? O Violino, como chamavam ele, era Nelsinho e Carlinhos, né? Era o meio-campo do Flamengo, meio-campo histórico. Mas eu boto ele um degrauzinho abaixo, tanto do Jorge Jesus como do Cláudio Coutinho. Mas aí é uma questão de análise pessoal, de cada um ter a sua visão.
É subjetivo, é totalmente subjetivo. Eu era apaixonado por ele como torcedor lá, garoto, 87. Adorava o jeito dele e tal. E a história dele no Flamengo, ter passado a chuteira para o Zico. Enfim, eu sou muito fã da imagem do Carlinhos, e aí isso para mim pesa muito na hora da avaliação. Claro. Mas eu não discuto com quem fala que é o Coutinho, com quem fala que é o Jorge Jesus, eu não discuto, é uma preferência minha.
E tem um treinador que eu não vi treinar, muita gente considera também os mais, bom, agora os mais velhos, já quase todos eles já se foram, mas eu quando era mais jovem ouvi os mais velhos falarem, que foi o Flávio Costa, né? Flávio Costa é um histórico treinador do Flamengo.
Também, muita gente fala.
Dom Fleitas, o Brujo também. Mas aí eu já começo a não ter condições de julgar, porque também são títulos. E são títulos de uma época em que você diz assim, ele só ganhou o estadual. Só que na época o estadual era a coisa mais importante que tinha. Quando se fala no tricampeonato do Flamengo, lá atrás, não é nem o do Coutinho, não. Estou falando 53, 54, 55, tá? Era aquilo ali. Isto, Valido, enfim. Essa turma toda ganhava títulos em que o estadual era o mais importante, né? Agora é que você já pode começar a dizer, não, o Coutinho ganhou o brasileiro, mas não chegou a jogar uma Libertadores, enfim. Eu ainda acho, quer dizer, fala, André.
Não, desculpa eu te interromper, mas é só para não deixar passar. O Carlinhos foi campeão da Copa Mercosul em 99, em cima do Palmeiras, campeão da Libertadores, jogando com Clemer, Maurinho, Célio Silva, Juan e Atiço. Leandro Ávila, Léo Inácio, Marcelo e Iranildo Chuchu. Leandro Piu Piu e Reinaldo. Depois entraram Caio Ribeiro e Lê. Ele foi campeão internacional com esse time em cima de um timaço do Palmeiras e do Filipão. E se isso não é milagre, eu não sei o que, que é.
É verdade. Isso é um ponto bom. Isso é um ponto bom. Ver como é, com que time ele foi campeão, né? Porque realmente nessa época o Flamengo tinha umas barangas que eu vou te contar. Essa tua escalação aí é assustadora. Eu já nem lembrava dela. Você me assombrou. Eu vou dormir hoje e ter pesadelo com a escalação.
Olha, parece o Flamengo em Ipatinga, né?
É, exatamente.
Flamengo cheio de jogador do Ipatinga.
Sim, sim, sim. Como era o nome daquele cabeçudo, gente, que veio pra cá? Minhoca. Walter Minhoca.
O Irineu, aquele zagueiro.
Isso, Irineu também. Aqui, ó. Vou ler mais um superchat, vamos chamar um break já, André. Caso JJ já encheu, muita especulação, nada real. Gustavo William. Ô, Gustavo, nesse momento, tudo é especulação. Essa época do futebol, desde que eu me entendo por gente, não era, antes de ser jornalista, leitor do velho Jornal do Esporte Cor-de-Rosa, essa época era a época que saiu as coisas mais absurdas do mundo, entendeu? Eu me lembro de uma manchete do Globo que era Flaquer Maradona. No dia seguinte eu fui conversar com o repórter, que posso até dizer hoje em dia, já se foi pro lado de lá, era muito chapa, tá? Marcelo Rezende, que depois virou apresentador do coisa. Ali ele cobria o Flamengo pelo Globo. Um dia ele mandou, nessa época de férias, Flaquer Maradona. Aí, pô, eu falei, Marcelo, Maradona. Uai, Renato, quem não quer o Maradona? Assim, querer, todo mundo pode querer. Agora, daí é contratar, mas é uma diferença cavalar, né? Gente, vamos para um rápido break, já estamos um pouco atrasados aqui. Na volta, a gente fecha a história do jogo de hoje, dessa pelada sonolenta que acabou em 1-1. Voltamos já.
Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade. Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brama.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. Ah, e cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brama, as suas chances dobram. Participe! Confira o regulamento no site.
Beba com moderação.
Os lubrificantes Mobil estão presentes nos mais diversos segmentos. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Mais do que lubrificantes, soluções com a máxima tecnologia e alta performance que te levam em direção às melhores conquistas. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta, estou vendo aqui a enquete, né? Se você ainda não voltou, vote na enquete aí, quem foi o pior do Flamengo hoje. No momento está ganhando o Bruno Henrique com 32% contra 30% do Maurício Souza, 23% do Mateuzinho e 15% do Rodrigo Caio. Ô André, o que, que você tirou de bom e de ruim desse jogo? Isso aqui eu gostei, isso aqui decididamente eu não gostei. Diz aí.
Olha, de bom, bem difícil tirar alguma coisa de boa nesse jogo. Talvez a categoria do Pedro, né? É um jogador que o treinador que chegar no Flamengo tem que usar mais ele, utilizar mais o Pedro ao longo da temporada. Não pode ser essa coisa de, ah, ele é o reserva do Gabigol e só vai jogar quando o Gabigol estiver fora, sendo que o Gabigol é um fominha do caramba, quer sempre jogar, e não está errado, né? E o Flamengo paga também muito alto para ele estar sempre presente nos jogos. Mas ele tem que ser mais utilizado. É um jogador muito diferente, tem um toque muito diferente e ele tem razão de estar chateado, menos pela questão da Olimpíada, porque ali o Flamengo cobrou profissionalismo a ele, só que o Flamengo não entregou profissionalismo a ele quando colocou ele para jogar na grama sintética com uma lesão no joelho que depois ele teve que operar. Então, se tem um cara com razão de estar pé da vida com o Flamengo nessa temporada, é ele, né? Então, assim, porque ele não foi atendido no seu interesse, né? E o Flamengo estava certo nisso, só que o Flamengo não deu a contrapartida básica, que era entregar um bom departamento médico, enfim, para um jogador que é um ativo do clube que foi contratado por um preço tão alto. E de ruim todo o resto. Dispersão, desconcentração, erro do Mateuzinho, erro do Rodrigo Caio, gol perdido pelo Michael, atuação bizarra do Bruno Henrique, Diego em campo, René em campo, enfim. Aí o Davi Luiz, vou fazer uma ressalva, Davi Luiz jogou bem, ainda salvou um gol ali, novamente jogou.
Deu uma furada, deu uma furada assustadora.
Teve um erro, é verdade.
Teve uma furada assustadora.
Teve um erro ali numa saída de bola, tem razão, mas ele compensou com aquela falha, salvando o gol, e a atuação no geral foi boa. Não foi nada espetacular, mas foi boa, se salvou ali no meio, tô limpando um pouco a barra dele aí.
Olha aqui, vou ler um superchat aqui, já falo o que eu achei de bom e de ruim. Marcelo Ferrão diz assim: problema de esperar o JJ é disputar a fase de grupos da Liberta com técnico tampão. Ele tem um ponto. Porque, de repente, você corre o risco de ser eliminado numa fase de grupos, né? Se você pega um treinador que não dá liga, que a coisa não anda, pode correr esse risco, sim.
Se pegar um grupo sobre o que eu gostei, né?
Pois é, cai num grupo complicado e um técnico que não dá liga, de repente é eliminado logo de cara. Sobre o que eu gostei. Eu gostei do Hugo.
Ah, sim, o Hugo também.
E, aliás, deu uma entrevista na saída agora do campo, que eu não vi, confesso, mas estou lendo aqui os comentários, dizendo, reconhecendo as falhas técnicas e reconhecendo o deslumbramento de cabeça depois daquele bom momento dele. Porque foi isso que fez ele virar o terceiro goleiro. Não foi só o drible no Benner ou a falha no outro jogo com o São Paulo, não. O que fez ele virar terceiro goleiro mesmo foi o comportamento extracampo. Aquela história de Jaguar. Ah, foram os empresários que deram. Ora, pô, se os empresários deram, você acha que o empresário dá alguma coisa que não vai tomar lá na frente? E outras coisas mais, de aparecer no meio de festa, no meio da pandemia. Tá? Ele deu uma deslumbrada. O que é até, de uma certa forma, compreensível, gente. É um moleque de, sabe, acho que fez 20 anos agora, sabe? Era o terceiro goleiro, de repente entra, fecha o gol, todo mundo começa a falar nele. É uma deslumbrada, isso acontece com muita gente, não é com pouca, não. Mas se ele está tendo essa consciência que ele parece ter demonstrado nessa entrevista, eu acho que é uma excelente notícia. E pegou muito hoje, né? Pegou muito hoje. Ele fez pelo menos duas defesas espetaculares. Então, e o Pedro eu também gostei, embora eu acho que o Pedro tem que parar com aquela cara de emburrado dele, né? Que levou até a transmissão do Premier a ficar também traçando coisas de... É o que comenta aqui o Osmar. Oh, só faltaram analisar, botar o Pedro num divã para entender, né? Há uma necessidade da imprensa em querer tirar o Pedro do Flamengo, que é impressionante, entendeu? Agora, eu acho uma coisa, André, não sei se você vai concordar comigo. Eu acho que encontrar um jogo, um jeito de jogar Pedro e Gabigol juntos é uma das missões do próximo treinador, você não acha, não?
Sem dúvida, Renato. Eu acabei de falar isso e já falei 300 vezes sobre isso. Tem que ter uma solução, tem que ter um contexto para isso e um contexto treinado. Não é a maluquice, claro. Que o próprio Rogério Ceni fazia maluquice de botar os dois de centroavante dentro da área. Gente, o Gabigol, o que ele mais faz quando o Flamengo está jogando com ele, não exatamente centroavante, mas às vezes ele é a referência, né? Porque às vezes o Bruno Henrique está jogando mais aberto pela esquerda e o Arrascaeta ali como um jogador de articulação e tal. O que o Gabigol mais faz é recuar, é abrir pela direita. Então por que não trabalhar isso com o Pedro na referência? Né? Em determinados jogos, em determinadas circunstâncias, jogo em casa contra um time pequeno. O Flamengo vai jogar no campo de ataque pressionando. Tira o Everton Ribeiro, quem estiver jogando ali pelo lado direito, bota o Gabigol por ali, ele vai circular por ali, entrar na área, e o Pedro fica como referência. Aí o Gabigol entra em diagonal, até treina tabelas com ele, que o Pedro faz muito bem o pivô. É uma questão de boa vontade, de não ser teimoso, né? A melhor atuação que eu vi, pena que durou muito pouco, do Flamengo com o Gabigol e o Pedro, foi o primeiro tempo daqueles 4-0 em cima do Independente Del Valle, pela Libertadores ali naquele período ali de Covid, do time do Flamengo e tal. Foi a volta, né? O Flamengo tomou de 5, depois jogou no Maracanã, fez de 4, enfiou 4, e no primeiro tempo o Flamengo passeou, e o Gabigol e o Pedro se entendendo muito bem, o Gabigol vindo da direita e o Pedro de centroavante, às vezes eles trocavam. foi o melhor momento ali, foi até com o Domi. Mas depois o Rogério Ceni ficava criando obstáculo, o Renato também, o Pedro é reserva do Gabigol. Quando juntava os dois, era naquela maluquice de 4-2-4, de ficar cruzando bola na área, que não resolve nada, inclusive na final da Libertadores. Então é uma questão do treinador trabalhar uma situação de jogo para que os dois possam ser encaixados e jogarem com relativa frequência para que o Pedro tenha mais minutos em campo. O Flamengo não pode... quantos jogos aí nessa temporada o Flamengo se complicando ao longo do jogo, já no primeiro tempo, e o Pedro assistindo do banco, um cara que pode contribuir tanto com técnica, faro de gol. Então é uma missão, uma obrigação do próximo treinador do Flamengo encontrar uma solução para isso.
Eu também acho, porque é o seguinte, no esquema atual que vem desde o Jorge Jesus, e mesmo com algumas modificações do Domi e do Ceni e do Renato, nunca se pensou nisso. O Flamengo jogou mais ou menos de uma mesma maneira, né? Tudo bem, o Domi era mais posicional, o Ceni era um misto, o Renato era mais dando liberdade para os jogadores da frente, mas nunca passou pela cabeça de ninguém pensar taticamente isso. Até porque você tinha Everton Ribeiro jogando muita bola, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, era aquele que você dizia, o ataque está pronto. Mas só que o ataque não está mais pronto. O Everton Ribeiro, para mim, é outro jogador que também já começa a atrapalhar mais do que ajudar. Parece que o Flamengo hoje em dia está disposto até a vendê-lo, o que eu não acho uma má ideia, porque eu acho que a presença do Everton Ribeiro hoje em dia é um impedimento para você até mudar taticamente o Flamengo e passar a jogar de uma forma que consiga botar o Pedro e o Gabigol juntos. Porque o Everton, eu não consigo mais ver o Everton voltar a jogar aquela bola que ele já jogou. Infelizmente, adoraria que voltasse. Mas a preparação física foi ruim? Ok, foi ruim. Mas, cara, a gente sente alguns jogadores que estão começando a pagar o preço da idade. Ah, ele não é tão velho. Não é, mas isso não quer dizer nada. Tem jogador que com 31 anos já se arrasta no campo. E tem jogador que joga até 36, 37, depende. Mas o Everton, tudo leva a crer que ele entrou numa curva descendente. Então, eu acho que o próximo técnico, ele tem que olhar e dizer quem são meus melhores jogadores. É aquela velha história, vamos voltar lá atrás ao João Saldanha e ao Zagallo, né? Quem são os melhores? Vou encaixar no time os meus melhores. O Pedro é, hoje em dia, um dos melhores, sabe? E o Everton Ribeiro, por exemplo, não é mais. Então, eu não sei, eu gostaria muito que o próximo técnico viesse com uma proposta de jogo diferente que permitisse, porque eu não vejo incompatibilidade nenhuma entre os dois. Não são dois jogadores da mesma posição que vocês vão ficar batendo cabeça. Não é o caso. O Gabigol só joga muito mais fora da área. Pô, o Cuca não encaixou lá o Diego Costa e o Hulk, que são muito mais parecidos do que o Pedro e o Gabigol. Então, eu não vejo muita dificuldade, não. Ô, André, vamos dar as notas aí, né? Temos que dar as notas para essa pelada, mas enfim, vamos lá.
Vamos lá.
Hoje é uma tarefa dura. Vamos lá, Hugo Souza.
Olha, o Hugo Souza vai ser a régua hoje, pelo menos para mim. 8,5 para ele. Aquela defesa no primeiro tempo é um negócio impressionante, né? É um cara imenso, tem uma envergadura enorme e consegue ter uma explosão daquela para conseguir salvar aquela bola. E depois, no segundo tempo, ele também fez uma boa defesa. É um goleiraço, acertando ali o jogo. Ele acertando o jogo com os pés é um cara que o céu é o limite para ele, né? E a cabecinha.
É verdade.
Mas pelo jeito a cabeça, pelo jeito parece...
Parece, tá pelo menos, está começando a se encaminhar, né? O que é bom. E me corrige aqui um amigo que acompanha sempre as nossas lives, o Fernando Luiz Vecciani, abração, Vecciani, fez comigo lá nos primórdios, no Bola na Net, imagina, na época que tinha um canal na Net que era um slide, e o Fernando fez comigo, era eu, ele, Noronha e Edson Mauro, nos divertimos muito lá. Fernando, me corrige aqui, lembra que o Hugo tem 23 anos, então já não é mais tão garoto. Eu vou dar 9 para ele. Para mim, ele foi a melhor coisa do Flamengo hoje. Eu dou 9 para ele. Mateuzinho,
hoje vou dar 5 para ele. Aquela falha foi crucial no lance do gol, né? E ele não jogou tão bem dessa vez também. Enfim, é oscilação. Ele é um jovem jogador e entra nesse pacotão aí de um certo desleixo de fim de temporada e não ter mais nada que disputar. Mas aquela falha ali foi pesada. Vou dar 4 para ele.
4. Eu ia dar 4 também. Agora acertamos os ponteiros, porque eu também vou dar 4, porque a falha foi bizarra e ele não fez nada demais no apoio ao ataque. se dissesse, não, apoiou bem, deu belos cruzamentos, mas falhou no gol. Não, ele não foi importante no ataque e foi desastroso na defesa. 4 para ele também. Rodinei, eu acho que a gente não tem nem que dar nota, né? Que o Rodinei entrou e ficou só passeando ali. Rodrigo Caio.
E Renato, e uma última coisa sobre a falha do Mateuzinho, ele estava de frente pro Vitinho. Ele resolve virar o pescoço para recuar a bola
para dar para trás. Caio.
A bola não pega força na cabeça dele e vai mais pro atacante. Aquilo ali foi totalmente sem sentido. Típica desconcentração de quem já não tem mais nada para disputar. Vamos lá, Rodrigo Caio, 4 também. Que andou dando mole em saída de bola, disputa com os atacantes do Sport, perdendo no corpo, errando a antecipação. O Rodrigo Caio jogou muito mal. Vou dar nota 4 para ele também.
Também acho que jogou muito mal. Vou no 4 também, te acompanho. Inclusive no lance do gol, ele vai com uma moleza, com uma preguiça impressionante, né? Então, nota 4 para ele também. Davi Luiz,
nota 7. Errou ali aquela saída, mas depois salvou um gol, então meio que uma coisa anula a outra. E a atuação dele, no geral, foi boa. Achei ele mais ligado e concentrado que todo mundo ali dos seus companheiros de defesa.
Eu vou dar nota 7,5. Eu daria um 8 se ele não tivesse dado aquela furada, mas que eu acho que aquilo ali foi um pouco também de bola de quicar mal na frente dele. Mas depois ele salva o gol, ele evitou a derrota. Dois jogadores evitaram a derrota do Flamengo hoje, o Hugo Souza e o Davi Luiz. Né? Olha aqui, o Data Versiani me informa que o Hugo Souza ainda tem 22, mas faz 23 no mês que vem, então não faz muita diferença. Vamos lá adiante aqui então, o André. René.
O René não jogou mal, mas também não jogou bem, né? É difícil ele jogar bem, entregar alguma coisa diferente, especial, que justifique ele como titular, né? O Leão tá 5, ficou na média ali, né?
Estamos concordando com tudo hoje, né? Não jogou mal, mas também ele não acrescenta, né? O problema do René é esse, ele não acrescenta. Ele vai, até tenta, mas não rola. Ele hoje, numa bola dentro da área, ele cortou pro lado errado, ele se atrapalhou todo, tá? Foi o lance até que o Michael perdeu depois no rebote, um gol na cara do goleiro. Então, nota 5 pro René. Ramon também acho que entrou no finalzinho, não vale a pena dar nada. Thiago Maia.
Então, o Thiago Maia não jogou bem, mas eu dou um desconto para ele, porque ele jogou muito sobrecarregado. Também jogou num 4-2-4 com o Diego como segundo homem. Então, ele ficou praticamente sozinho no meio-campo, tendo que correr igual um maluco na defesa, indo para frente para tentar articular alguma coisa. E acabou, óbvio, sobrecarregado, errando mais do que o que ele vinha errando nas outras partidas. Vou dar nota 5,5 para ele.
Tá, eu vou dar 5, porque a falha, aquela primeira falha, foi muito feia, muito feia. Mas concordo contigo, ele jogou, o piano era só dele, só ele carregou aquele piano. O resto estava todo mundo jogando faceiro para frente, né? E os atacantes, inclusive, nem voltavam, né? Vamos lembrar disso também. Hoje ninguém voltou praticamente para marcar. Então eu vou dar. Você deu 5,5, eu dou 5. Bruno Viana, que entrou no lugar dele, é uma piada da ideia do Mauricinho, também não vou dar nota para ele, não. Diego.
Aí ele copiou o Renato, né? Que o Renato era que fazia isso, né? De botar o Bruno Viana de volante. Foi realmente, aí eu concordo contigo, ele juntou o pior do Senna e o pior do Renato.
Exatamente isso. Diego.
Diego, a gente já está cansado, né, de falar do Diego, sempre as mesmas coisas, né? Ele luta, tenta, tem liderança e tal, mas acrescenta muito pouco no time do Flamengo. Vou dar nota 4 para ele.
Eu vou dar nota 3, porque eu acho que o Diego hoje em dia, infelizmente, se transformou numa nulidade dentro de campo. Ele não marca ninguém na defesa, quando marca faz falta, e no ataque ele fica esperando que façam falta nele, né? Ele atrasa todas as jogadas do Flamengo. Nota 3 para o Diego. João Gomes, que entrou no lugar dele, também entrou no final, também tinha pouco a fazer, né? Vitinho.
O Vitinho hoje foi muito acende-apaga, né? Fazia uma jogada boa pela ponta ou pelo meio, daqui a pouco errava, largava o adversário sozinho, não voltava, voltava trotando. É o Vitinho, né? É o combo Vitinho. Vou dar nota 5, porque ele não fez nada que comprometesse, mas também acrescentou pouco no jogo.
Eu vou dar nota 6. Eu achei até que do meio para frente ele era um dos melhorzinhos. E o Mauricinho tirou ele para botar o Kennedy. Gente, o Kennedy no meio campo. O Kennedy na função do Arrascaeta, era essa a ideia do Mauricinho? Pelo amor de Deus. É, eu vou dar nota. Você deu quanto? Deu 4, né? Você deu 5.
Pro Vitinho, dei 5.
É, eu vou dar 6, porque eu acho que ele era o melhorzinho ali na frente. Kennedy também não fedeu, não cheirou. Michael
fez o gol, perdeu 2 gols, tentou tudo que pôde no jogo, né? Até cansar, até estourar, pelo visto, deve ser mais um aí com problema muscular. Vou dar nota 6 para ele, mas perdeu uns gols assim que não era para perder, né? Muito, totalmente livre na frente do goleiro. Mas como fez o gol, fica meio elas por elas, nota 6. Até pelo conjunto da obra na temporada.
Eu acompanho o teu 6. Ele perdeu 2 gols daquele que o David, do inacreditável Futebol Clube, assinaria, né? Impressionante os 2 gols que ele perdeu. Mas acabou fazendo um, que era o mais difícil. O gol que ele fez era muito mais difícil de fazer do que os 2 que ele perdeu. Mas enfim, nota 6, concordo com você. Pedro,
vou dar nota 7 para ele. Vou dar nota 7 para ele. Ele tem muita técnica, é um grande jogador. Deu assistência para o gol do Michael, uma jogadaça, né? Jogadaça. Mas depois, às vezes, ele, até pela autoconfiança dele, às vezes ele firula, ele enfeita o que poderia ser mais simples. Isso é uma coisa que ele poderia trabalhar, ele ainda é muito jovem, e entender que em certos momentos tem que tocar mais simples, né? Bota lá uns vídeos do Romário para ele ver. Romário tinha uma técnica absurda, mas tinha hora que era só dar um biquinho para dentro do gol. E às vezes o Pedro, daquele lance ali no finalzinho, já nos acréscimos que ele tentou de calcanhar, talvez se ele ajeitasse o corpo para finalizar com mais firmeza, talvez ele pudesse fazer o gol da vitória. Mas ele teve uma atuação boa e, enfim, é um cara sacrificado no Flamengo. E o Flamengo tem que rever isso para 2022. Nota 7.
Eu acompanho o teu 7. A jogada que eu acho que ele foi firulou mais para mim foi a do gol de peito. Ali, com uma testada, ele botava goleiro e bola para dentro, né? Ele aí foi querer fazer de peito, tá? E a bola foi frouxa e o goleiro conseguiu se recuperar. Mas concordo com você. É um jogador que você olha e diz, pô, tem que arrumar um jeito de botar o cara no time, cara. Não pode mais ser na temporada que vem aquele cara que só joga quando o Gabigol não joga ou só entra no finalzinho. É um jogador de um nível que o Flamengo não pode. O Flamengo em 2019 podia botar o Pedro e pensar em botar ele na reserva, como fez em 2020. Mas o atual não pode, não. O Pedro tem que jogar. E Bruno Henrique?
Bizarra a atuação do Bruno Henrique. Bizarra para um jogador do nível dele. Errou, fez um monte de besteira, errava passe, quando tentava driblar quando tinha que tocar. No lance que ele teve a melhor chance do jogo, ele se enrolou todo para finalizar. Uma atuação bizarra, lamentável, para um jogador que já foi melhor da América, que decidiu semifinal de Libertadores para o Flamengo, essa última, né? Atuação muito abaixo. Vou dar nota 3 para o Bruno Henrique.
Eu vou dar 1, porque o Bruno Henrique, para mim, simbolizou hoje. Vamos assim dizer, a falta de disposição e vontade do Flamengo no jogo. O jogador da categoria dele não pode jogar como ele jogou. Ele parecia que ele estava olhando para o relógio, entendeu? A bola chegou aqui para fazer uma bobagem qualquer. Não jogou nada o Bruno Henrique hoje. Nada, nada, nada. O que aumenta ainda mais aquela discussão que a gente estava tendo aqui, né? Quer dizer, hoje em dia o Everton Ribeiro já não é mais um titular absoluto. O Bruno Henrique pode voltar a ser, mas não está jogando também. Então, o Pedro tem que jogar de alguma maneira aí, amigo. Se virem no ataque. E, finalmente, Mauricinho Souza.
O Mauricinho Souza hoje foi um combo feio, né? Do pior do Ceni com o pior do Renato, talvez o pior do Domi. Foi triste. Triste e mostra que tem torcedor que fica pedindo, bota o Mauricinho, né? Aquela coisa
não. Da
seleção do Flamengo, né? Carlinho, Jaime, Andrade e tal. Bota o Mauricinho, pelo amor de Deus. Não. Pelo amor de Deus, não. Nota 3 também.
Ele vai levar 1 também por mim. O mesmo 1 que eu dei para o Bruno Henrique, eu dou para o Mauricinho. Porque já na escalação ele conseguiu me irritar com aquela coisa de Diego em vez de João Gomes, de René em vez de Ramon. Então é isso, minha gente. Olha, estamos terminando a penúltima live do Flamengo no UOL. Temos mais um jogo. Mais um ou dois? Agora já me confundi, André.
Não, dois. Acho que é a última.
Mais 2.
O Santos e o Atlético Goianiense.
Então ainda temos mais dois encontros marcados aqui para a gente bater papo. Vamos ver se os dois próximos, pelo menos, bota a garotada para... Cadê o Matheus França, gente? Cadê o Matheus França? Bota esse menino é uma joia. Bota esse menino no banco para pelo menos entrar, sabe? Pelo amor de Deus, né? Enfim, estamos terminando agora por hoje. Obrigado, André, um abração. Obrigado a vocês todos que estiveram aqui com a gente. Gente, dá um likezinho aí antes de ir embora. Dá um like, pô, é legal. Esse negócio de like ajuda a gente. Dá um likezinho aí a mais, tá bom? E voltamos no próximo pós-jogo do Flamengo. Abraço, valeu.